RFI convida.
Elcio Ramalho.
As perspectivas das relações internacionais do Brasil, agora sob o comando do presidente Jair Bolsonaro, que tomou posse nesta terça-feira, são alguns dos temas da nossa entrevista de hoje com a historiadora francesa Anaïs Fléchet. Muito bom dia, Anaïs.
Bom dia.
Anaïs, eu lembro que você é professora de História Contemporânea do século XX, com especialidade no Brasil, na Universidade de Versalhes, conhece, portanto, bastante o país e, como historiadora e também como uma pessoa que conhece bastante o Brasil, acompanhou a cerimônia de posse e os discursos do novo presidente Jair Bolsonaro. O que mais te chamou a atenção nas mensagens, tanto no Congresso quanto para a população de Jair Bolsonaro, Anaïs?
Bom, a cerimônia da posse é um momento interessante para observar as orientações políticas e talvez, sobretudo, diplomáticas do novo governo, assim como a sua recepção internacional. O que me chamou a atenção foi, primeiro, a defesa dos valores tradicionais nos discursos do presidente Jair Bolsonaro. O presidente insistiu sobre a importância de restabelecer os valores da religião, da família, da pátria. Ele começou um discurso agradecendo a Jesus, terminou com o mote da sua campanha, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E isso, visto da França, que tem longa tradição republicana e laica, essas referências repetidas a Deus chamam muito a atenção, assim como o vocabulário que foi usado nos discursos: trabalho, família, pátria, ordem. É um vocabulário que, para os franceses, lembra muito um período escuro da nossa história, que é o período do regime de Vichy. Mas, além disso, eu achei interessante o discurso, os dois discursos, na verdade, da posse, em termos de política externa. Por quê? O presidente Bolsonaro valorizou muito a defesa da soberania e a construção da grandeza do Brasil. Em outros termos, um projeto de tipo nacionalista, por um lado, e um alinhamento com a política dos Estados Unidos, por outro lado. Esse projeto de tipo nacionalista foi confirmado pela nomeação do diplomata conservador Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores.
Agora, no caso, Anaïs, então, essa escolha, no caso do chanceler Ernesto Araújo, pode representar algum tipo de rejeição por muitos países? Pode veicula uma imagem não tão positiva do Brasil externamente?
Ele veicula uma imagem muito polêmica, porque ele é um nacionalista convicto, um admirador de Donald Trump, e o Trump em si é um político muito polêmico. Então, eu acho que essa associação com os Estados Unidos, a ideia de restaurar a grandeza do Brasil, o projeto de pacto cristão com os Estados Unidos e a Rússia, tudo isso, na Europa, sobretudo, cria uma certa expectativa negativa ou uma certa desconfiança com o projeto político do governo de extrema-direita brasileiro agora.
No caso europeu, a presença mais destacada foi a do presidente da Hungria, o Viktor Orbán, que é conhecido pela sua política muito conservadora. Isso significa um certo distanciamento do Brasil com a Europa a partir do governo Bolsonaro?
Claro que há um distanciamento. O alinhamento com os Estados Unidos vai nesse sentido, a presença do Viktor Orbán, a presença do primeiro-ministro do Israel, Netanyahu, também vai no mesmo sentido. Agora tem outras coisas. Foi menos falado, talvez, mas muitos chefes de Estado e líderes políticos da América Latina estavam presentes na posse. Então, isso eu acho que revela, por um lado, uma virada à direita de vários países latino-americanos, não somente o Brasil. A gente pode pensar no Macri na Argentina, Piñera no Chile, etc. Mas o interessante também foi a presença de chefes de estados de esquerda latino-americanos. O Evo Morales, da Bolívia, por exemplo, o Tabaré Vázquez, do Uruguai. E isso mostra que, além das questões ideológicas, o Brasil tem um peso que continua muito forte na região hoje em dia, com fortes interesses econômicos nesses dois países, da Bolívia e do Uruguai. Então, mesmo com opções políticas totalmente diferentes, o Evo Morales e o Tabaré Vázquez foram presentes no momento da posse. Isso eu acho interessante mencionar. Também o que chamou a minha atenção foi a ausência total da África, tanto nos discursos quanto na presença dos convidados, da cerimônia. E isso é um elemento muito forte de ruptura com a política externa dos precedentes governos do Partido dos Trabalhadores.
E justamente em relação a isso, Anaís Fletcher, o presidente Jair Bolsonaro insistiu bastante que vai pautar suas ações, tanto em relação ao comércio e nas relações externas, sem um viés ideológico, não é? E o que isso significa, na sua opinião?
Bom, a denúncia da ideologia não significa que a pessoa não tem ideologia. De uma certa maneira, é também uma escolha ideológica. Eu acho que isso significa também que tem muitos pontos que não foram definidos por enquanto. Em termos de diplomacia, por exemplo, se olharmos para a composição do governo, tem interesses diferentes em jogo, porque, por um lado, tem essa dimensão de alinhamento com os Estados Unidos e a vontade de combater uma certa forma de globalização, que seria vinculada às forças de esquerda, supostamente. Então, esse é muito forte no posicionamento do chanceler e na crítica dele contra tanto a Europa quanto a China. Mas, por outro lado, tem um ministro da Economia, o Paulo Guedes, e os interesses dos meios econômicos, que são mais focados nas questões de mercado, de comércio exterior, e com interesses muito fortes na Ásia, e sobretudo na China, que vão para um outro caminho. Então, eu acho que a posse, ela revela algumas coisas, mas também mostra que, hoje em dia, são ainda muitos os pontos indefinidos e os pontos potenciais de conflitos dentro das próprias forças que compõem o governo do Jair Bolsonaro.
Agora, só voltando em relação à Europa, Anaís Fletcher, como que você interpreta as reações dos governos europeus, dos principais pelo menos, em relação à eleição do Jair Bolsonaro? Eu lembrei que o Viktor Orbán da Hungria foi o representante mais destacado na posse do Bolsonaro. Como interpretar, então, as reações dos outros governos em relação ao novo presidente Jair Bolsonaro?
Bom, sem surpresa, os governos de direita e de extrema direita europeus, como o governo do Ungarro, da Hungria, do Orbán, mas também como o governo italiano do Matteo Salvini, foram os que mais apoiaram o Jair Bolsonaro no momento da eleição e agora no momento da posse. Agora, os outros governos europeus, estou pensando agora mais precisamente no caso da França, eu acho que eles são mais prudentes em relação ao governo do Jair Bolsonaro. O próprio Emmanuel Macron, no dia da eleição, fez uma mensagem de congratulações, que era uma mensagem, claro, de felicitações, congratulações, mas também com uma certa desconfiança, porque no próprio mensagem, o presidente francês lembrou a importância do respeito dos princípios democráticos e da diplomacia ambiental, perdão. Então, esses dois pontos, já na mensagem de congratulação, eu acho que foram muito importantes para mostrar uma certa reserva dos governos europeus, sobretudo dos governos de centro ou centro-direita, que veem no Jair Bolsonaro uma ameaça em relação às organizações internacionais, a ideia do multilateralismo E também sobre a questão ambiental, que é uma preocupação muito forte aqui na Europa no momento, sobretudo na diplomacia francesa.
Anaïs Flechê, você também é especialista em relações culturais e eu gostaria que você comentasse como ficam as perspectivas das trocas do Brasil com diferentes países no âmbito da cultura.
São duas frentes diferentes. Primeiro, um sinal muito ruim foi a supressão para nós do Ministério da Cultura. Isso é uma coisa importante, que vale ser lembrada. E, por outro lado, tem muita solidariedade ao nível internacional dentro do setor cultural. Então, tem a questão da diplomacia cultural brasileira, que foi muito forte durante os anos do Partido dos Trabalhadores no poder, que talvez será menos forte agora, isso a gente não sabe, mas tem uma tendência de reduzir essa parte da cultura no governo Jair Bolsonaro. Então, pode ser que seja reduzida também essa diplomacia cultural, os investimentos em termos de diplomacia cultural. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, além das ações diplomáticas, tem uma presença forte da cultura brasileira no mundo e dos artistas brasileiros que têm contatos e projetos em comum com vários artistas aqui na Europa. Então, temos uma solidariedade e uma vigilância muito forte nos meios artísticos, intelectuais e culturais aqui na França com o que está acontecendo no Brasil. Eu vou lembrar só um exemplo, a noite do Réveillon, no Teatro du Soleil, no Teatro do Soleil, que é a instituição muito famosa da Ariane Nouchkine, foi dedicada um evento de solidariedade para os artistas brasileiros. E esse tipo de manifestações tem em vários países europeus, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos também.
Muito obrigado, Anaïs Flechê, historiadora, professora da Universidade de Versalhes, pela entrevista ao RFI Convida.
Obrigada.